Política. Para esse início de coluna de política, nós recebemos aqui no estúdio a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, a desembargadora Fátima Bezerra, para falar sobre os preparativos da Justiça Eleitoral para o próximo ano. Está pertinho, gente, as eleições, falta pouco menos de um ano, e é com ela que a gente conversa agora. Desembargadora, presidente, muito obrigado pela sua participação, por pegar um tempinho na sua agenda e vir conversar com a gente, com os ouvintes também da CBN.
Bom dia, ouvintes da CBN, bom dia Caio, Ismael, apresentador, Felipe Nunes, editor, meu querido amigo de longas datas, muito orgulho de tê-lo agora na CBN.
Obrigado.
Anne, apresentadora, essa voz feminina, tão encantadora. João Paulo Medeiros, comentarista de política. Olha, João Paulo, você vai comentar a política junto de uma juíza, olha.
Tá ótimo,
uma desembargadora. Maravilha. Luciano, operador técnico, meus Isso. cumprimentos. E você, que eu já lhe cumprimentei no início, mas volto a cumprimentar, Caio. Dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui diante de você, um jovem tão promissor.
Ah, muito obrigado.
É, tão bonito, que tem, e vocês todos têm uma vida pela frente. Dizer que o fato da CBN estar em João Pessoa, estar em Campina Grande, me enche de alegria. Porque João Pessoa é minha terra natal. Campina Grande é a terra natal do meu filho, que me deu um menino de ouro, Léo Maranhão. E Campina Rainha da Borborema, a gente se sente muito feliz em Campina Grande. Ela tem aquele astral iluminado, não é? Então, hoje é um dia de muita alegria do Tribunal Regional Eleitoral, através da sua presidente, participar deste programa.
Desembargadora, queria começar já te perguntando como é que estão os trabalhos para a eleição do próximo ano, porque falta menos de um ano para o pleito, né? Eleição 2024. Como é que está o preparativo? Já falamos, inclusive, sobre urna eletrônica aqui recentemente.
Ô, Caio, aproveito essa oportunidade, você fala urna eletrônica, para dizer a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando por essa emissora de tanta credibilidade, que as urnas eletrônicas, elas foram trabalhadas para que possibilitasse segurança desde 1996. Nenhum caso de fraude foi documentado. Transparência, porque o processo pode ser fiscalizado por partidos, entidades e membros da sociedade. Terceiro item, ela é auditável. O sistema é auditável em todas as suas etapas. Inclusive, estivemos em Brasília semana passada, o TSE, nessa linha da transparência, ele fez o quê? Uma solenidade de abertura do código fonte das urnas eletrônicas às entidades fiscalizadoras. A partir de agora, todas as entidades fiscalizadoras e o povo em geral deve acompanhar todo o encaminhamento das eleições, que tem como base a urna eletrônica. E essa urna eletrônica, além desses requisitos de segurança, transparência e ser auditável, é um processo inovador, único no mundo. A melhor forma de se coletar votos é a do Brasil. É um sistema de votação que envolve alta tecnologia e não há possibilidade de hackeamento alguma. É um processo célere e é inclusivo. Eu digo que é célere porque a gente faz uma eleição agora, daqui a terminada a eleição, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, temos os eleitos. E o que nós percebemos também, que é um processo inclusivo. Por que a gente diz que é o processo inclusivo? Porque nós utilizamos áudios, nós utilizamos sistemas de Libras e nós utilizamos uma transparência total. Hoje, qualquer pessoa pega o celular, faz uma transferência bancária e uma pessoa pega o celular, se comunica. O celular hoje é um instrumento poderosíssimo de comunicação. Assim, as urnas eleitorais, essas urnas eletrônicas, ela é inclusiva. Ela é inclusiva porque qualquer pessoa, até uma criança, mexe nesse sistema eletrônico, que dirá uma urna eletrônica. Portanto, é um grande gol que o Brasil deu para o mundo.
João Paulo Medeiros, em Campina Grande, tem uma pergunta para a senhora. Mas antes, eu queria, só para complementar a pergunta que eu fiz, além da urna eletrônica, como é que estão os preparativos? Está tudo certo? Já começou o preparativo para a eleição do ano que vem? Ou só começa mesmo a partir de janeiro? Ou depois do carnaval? Como é que o pessoal diz aqui? Só começa depois
começou
do carnaval.
Já. Começou já. Quando eu digo que o TSE, no dia 6 de 10 de 2024, exatamente no marco, faltando um ano para as eleições, apresentou a todos o código-fonte das urnas eletrônicas, a partir daí nós temos que nos concentrar nas eleições do próximo ano. Todos nós sabemos que existe um calendário eleitoral. Esse calendário eleitoral é o TSE que fornece. Para todas as eleições, mais ou menos em dezembro, ele fornece esse calendário eleitoral. Mas existem datas fixas, existem procedimentos que nós fazemos todos os anos para todas as eleições. E o ano anterior à eleição é um ano muito importante. Por exemplo, esse ano 2023, nós trabalhamos muito pela conscientização popular do voto de qualidade, do voto verdadeiro, do voto daqueles que podem realmente representar-nos no Congresso, nas câmaras, tanto a Câmara Alta quanto as câmaras baixas, também no Executivo, enfim, no Legislativo, no modo geral. Não é para isso que nós votamos. Agora, nós já viemos trabalhando com essa conscientização popular. Entretanto, é importante que algumas regras sejam obedecidas pelos partidos políticos. Hoje nós estamos centrando nos partidos políticos para que eles observem as regras eleitorais para quando, por ocasião do registro, nós não tenhamos problemas com relação aos registros dos candidatos.
João Paulo Medeiros, de Campina Grande, tem uma pergunta para a senhora.
Desembargadora, bom dia. As eleições municipais, via de regra, são mais acirradas aqui na Paraíba. Inclusive, a gente teve histórico já de eleições com utilização de tropas federais aqui em Campina em anos anteriores. Como é que esse quesito segurança tem sido planejado, projetado pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui da Paraíba?
Esse quesito segurança, eu quero lhe parabenizar, João Paulo, por ter trazido essa questão. É de suma importância. Aliás, a segurança é importante em nossas vidas, na sociedade, porque o mundo está cada vez mais cheio de rivalidade, de disputa e de contenda. Mas a segurança nas eleições nós planejamos com bastante antecedência. Nós já fizemos inúmeras reuniões com juízes, promotores, polícia militar, polícia federal, porque o que nós sabemos é que o nosso contingente da polícia judiciária do nosso TRE é muito pequeno. Então, a nossa polícia judiciária é a polícia que dá aquela cobertura constante, mas precisamos da polícia federal, polícia militar e polícia civil para nos apoiar nesse sistema de segurança. E para isso nós temos juízes, promotores, servidores muito comprometidos com essa causa. Nós temos, inclusive, uma comissão de segurança no Tribunal Regional Eleitoral que trata dessas questões. Você está certo, a eleição municipal, os ânimos são mais acirrados. Por isso que nós também tomamos mais precauções com relação à segurança. E o que nós sentimos que para o próximo ano nós estamos muito bem organizados com relação à segurança das vésperas das eleições e também do dia da eleição.
Desembargadora, aproveitando o ensejo, falando de segurança pública, o vereador Milanês Neto, aqui da capital, em um discurso bem polêmico na tribuna da Câmara na semana passada, disse que a democracia em João Pessoa, nas palavras dele, é comandada pelo tráfico. Ele fazia uma fala em referência à eleição do Conselho Tutelar, mas disse que isso se estende também para as eleições de uma forma geral. Como é que a senhora recebe essa declaração que os ouvintes reputam como algo grave?
Inicialmente, quero registrar o meu respeito, a minha admiração pelo trabalho e pela vida de coerência do vereador Fernando Milanês. E dizer que algumas das vezes nós utilizamos uma expressão radical para abrir os olhos para uma situação real. Não quero dizer que nesse processo democrático, nós estamos aí com a eleição dos conselhos tutelares foram eleições contaminadas. Vejam bem, prezados ouvintes, nós, a Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, emprestou urnas para essas eleições. Nós emprestamos urnas a 162 municípios, urnas eletrônicas. Treinamos mesários, treinamos técnicos para operacionalizar essas urnas. Verificamos que no nosso lado, desses 162 municípios que nós colocamos à disposição, quase 2 mil urnas, apenas 8 urnas deram problemas e foram imediatamente substituídas. O nosso pessoal do TRE trabalhou tão somente no empréstimo das urnas, na entrega das urnas e no treinamento das pessoas que iriam manusear as urnas. Com relação à organização, com relação à participação dos candidatos aos conselhos tutelares e do povo, isso fica a critério da sociedade e também dos municípios que têm seus conselhos tutelares. Conselho tutelar é aquele que vai auxiliar o menor, o adolescente, na condução de uma vida mais digna, respeitando o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se houve alguma falha em algum candidato, se houve alguma falha em algum procedimento, não nos compete ao Tribunal Regional Eleitoral analisar. O que eu considero é que o processo democrático é o processo de escolha. Então, se há possibilidade de escolher os membros de conselhos tutelares, há possibilidade de escolher vereadores, há possibilidade de escolher prefeitos, esse é o sistema democrático. E nós tivemos uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes dia 6 de outubro passado, não somente na abertura do Código Fonte, mas também para fazermos uma revisão do trabalho dos conselhos tutelares. E foi até, na hora, foi até sugerido ao nosso presidente Alexandre de Moraes e à futura presidente Carmen Lúcia, que são do o Supremo Tribunal Federal, foi sugerido, e eles estão no TSE agora, né, Tribunal Superior Eleitoral, fora sugerido que essas eleições do Conselhos Tutelares fossem absolvidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas vem uma grande indagação. As eleições, nós somos obrigados a votar. As eleições conduzidas pelos tribunais, Superior Tribunal Eleitoral e todos os tribunais regionais. É um processo democrático brasileiro de intensa vivência. Já a eleição dos conselhos tutelares, vota quem quer. É voluntário. Então, nós não podemos trazer para a nossa pauta algo que é próprio dos municípios, dos munícipes e do povo.
Mas sobre essa denúncia, né?
Eu não vejo como denúncia, não, Caio.
Essa fala dele, a quem caberia investigar? Porque ele fala dos conselheiros tutelares, mas ele fala que essa sistemática do tráfico de drogas envolvido, que acho que é uma denúncia ou uma fala muito grave, que se ocorrer seria algo muito grave, se ocorre também nas eleições ordinárias, aquelas de 2 em 2 anos.
A quem caberia investigar? Caio, eu sou uma magistrada. Então, além de presidente do Tribunal Regional Eleitoral, eu tenho lá meu cargo, né, graças a Deus, não vou dizer carguinho, meu cargo de magistrada, minha função de julgadora de segundo grau no tribunal. Então, situações dessa natureza, eu não posso me pronunciar, porque de repente vem a meu julgamento e eu já estou emitindo um juízo de valor. Uhum. Então, situações dessa natureza, eu não posso me pronunciar. Mas eu sou extremamente adepta, não é nem adepta, eu digo mais do que isso, porque adepta é quando você adere a algo, eu sou entusiasta.
Incentivadora.
É, entusiasta do processo democrático em todos os níveis.
Nós estamos conversando com a desembargadora Fátima Bezerra, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Anne Suênia, em Campina Grande, tem uma pergunta para a senhora.
Desembargadora, nós tivemos vários casos de cassação de mandatos devido à fraude na cota de gênero. O TRE vai fazer um trabalho preventivo para evitar que isso ocorra novamente no pleito do ano que vem, 2024?
Anne, muito bem. Você trouxe a pauta feminina, uma pauta que nós defendemos, que o Tribunal Regional Eleitoral está defendendo. Eu, como mulher, defendo essa pauta. Nós tivemos quase 30 processos de cota de gênero julgados no Tribunal Regional Eleitoral. E desses processos de cota de gênero, que os partidos políticos não observaram os 30% de candidatas mulheres, 90% foi confirmado pelo TSE. Tanto é que nós vamos ter eleições agora, dia 12 de novembro, em Boqueirão e Mãe d'Água, justamente por fraude à cota de gênero. Então, dia 12 de novembro, nós estaremos fazendo essas duas eleições para vereador. Mãe d'Água, 9 cargos e Buqueirão são 11. Então, é uma Câmara de Vereador completa que nós estamos a eleger, a população vai eleger no dia 12, por desrespeito à cota de gênero. Porque quando as mulheres são candidatas e não são candidatas verdadeiramente, são candidaturas fictícias, o que acontece? Não só aquelas mulheres são atingidas, mas todo DRAP significa todos aqueles que fazem parte da coligação. E mais do que isso, muitas vezes, quando atinge mais de 50% dos votos, todos são cassados e nós realizamos novas eleições. O que é que nós estamos fazendo, Anne, para que a população desperte com relação ao respeito à cota de gênero? Nós estamos mostrando a todos os candidatos e, sobretudo, aos partidos políticos que essa cota de gênero tem que ser respeitada. Se essa cota de gênero não for respeitada, corre o risco de vereadores muito bem votados perderem seus mandatos. Então, nós já tivemos a ocasião de uma vereadora no município, foi a mais votada e essa vereadora teve seu mandato cassado porque não se respeitou a cota de gênero.
Qual o peso dos partidos nesse processo? Porque a gente vê muito aí a punição para os vereadores, tem um mandato cassado e muitas prefeituras têm acontecido essas novas eleições, mas os partidos, eles podem ser punidos de alguma forma ou deveriam ser punidos? Porque a gente não tem visto isso muito.
Com relação ao partido político, a maior punição que ele tem é a diminuição de seus membros. Porque o partido político, para ser um partido sólido, inclusive para ter representatividade em chapas municipais e estaduais, é preciso que tenha representação em todos os municípios. Quando um partido político perde a sua representação, por exemplo, tem 5 vereadores, perde aqueles 5, não é? Numa segunda eleição, não é? Na eleição suplementar que nós chamamos, quando acontece isso, o partido político tem uma queda também. Em quê? Em dois aspectos. Tem uma queda com relação ao fundo partidário, deixa de receber o fundo partidário, e também perde a sua cota de participação com relação ao Estado, na indicação de outros membros para outros cargos.
Desembargador, ainda sobre esse assunto, me parece que a Corte vai reunir os partidos políticos a fim de trabalhar conscientização em relação à pauta feminina.
31 de outubro, nós já viemos trabalhando, dando esse modelo, não é? Com esse julgamento. Mas, efetivamente, 31 de outubro, nós vamos fazer uma reunião, um encontro, no Tribunal Regional Eleitoral já ficam todos os representantes partidários e interessados, pessoas filiadas em vários partidos. Nós vamos fazer uma grande reunião, dia 31 de outubro, com a participação do Ministério Público Regional Eleitoral, participação de ministra do TSE, participação de procuradora-geral do TSE, no sentido de que mostrar aos partidos políticos como que fôssemos ensinar, cobrar e demonstrar. Então, nós vamos trazer toda a lei da cota de gênero, nós vamos mostrar todas as falhas que nós chamamos de fraudes, mais do que falhas, a cota de gênero ocorrida no Brasil, em especial Paraíba, que é o estado que mais tem caçado pessoas por conta da fraude à cota de gênero. Então, e nós vamos nesse dia 31, você me permite, Caio?
Por favor.
Fazer uma observação, convidar todos os partidos, como eu disse, todos os filiados partidários, candidatos, que por favor compareçam ao TRE, para que possam ser orientados, para que possam ser advertidos com relação à candidatura feminina. Mas nós vamos dar um passo mais adiante também nesse dia. Nós vamos trabalhar numa pauta que hoje é uma pauta muito importante e que as pessoas não estão dando o devido valor a essa pauta, que é uma pauta com relação ao nome social. Nós vamos também, neste dia, fazer uma convocação para que todas as pessoas se recadastrem. Recadastrem. Aqueles que mudaram seu nome, aqueles que mudaram seu sexo, seu gênero, precisam votar no dia da eleição? Não, porque vai chegar uma jovem bonita, uma jovem mulher, e quando vai votar está com nome masculino, isso causa constrangimento. Nós queremos incluir, nós queremos tornar todos iguais e participativos. Então, fazemos esse chamamento, também vamos tratar desse assunto de inclusão, será pauta feminina, que não deixa de ser uma inclusão, porque nós vamos trabalhar para que as mulheres sejam candidatas de verdade. Nós vamos trabalhar para que as pessoas que precisam corrigir seu nome social no TRE, o façam. E também uma terceira pauta, também, inclusive, é com relação aos deficientes. porque nós temos cabines, nós temos locais de votação que tem áudio, sistema de fono apropriado, método Braille. Então, é preciso que a pessoa vá lá, se identifique, qualquer um desses, tanto a mudança do nome, quanto a pessoa se recadastrar por conta de alguma deficiência que já tem ou adquiriu. É importante porque chega um cadeirante, vai votar no primeiro andar, todo mundo carregando. É altamente constrangedor, é uma coisa que nos faz sofrer. Porque nós queremos isso, Caio, nós queremos isso. É, a democracia significa inclusão, significa igualdade, significa fraternidade. Então, por favor, clique ali no site do TRE, aí tem assim, recadastramento. Coloque se tem problema de locomoção, porque sua sessão será no primeiro andar, no térreo, perdão, será no andar térreo. E tem mais uma coisa, todos votarão no mesmo lugar em que hoje votam. Todos votarão no mesmo lugar. Entretanto, com mais conforto, com mais comodidade, com igualdade de condições.
Agora são 9h58, ainda dá tempo de uma perguntinha rápida de João Paulo Medeiros, lá em Campina.
É, desembargador, ainda aproveitando esse tema da cota de gênero, muitos ouvintes aqui de Campina Grande nos perguntam sobre o andamento de um dos processos que tramitam no TRE, que envolve vereadores aqui de Campina Grande. Houve uma cassação na primeira instância em junho do ano passado, e até hoje esse processo não foi julgado ainda pelo TRE. Eu confesso que não sei se a senhora é relatora desse caso, mas eu gostaria de saber como é que está a tramitação desse caso, desse processo, junto ao TRE.
João Paulo, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, seja Maria de Fátima, seja desembargador Agamenildo, seja um homem, desembargador Leandro, um exemplo, que quem me antecedeu, nós não somos relatores em nenhum processo, porque nós já temos a função administrativa. Entretanto, nós votamos para compor quórum, porque uma cassação só pode ocorrer diante de 7 votos, que é o número dos membros da corte. Com relação a Campina Grande, eu não posso lhe dizer como está o processo em Campina Grande, tendo em vista que é o relator que o coloca em pauta. E você me perdoe que, no momento, eu não sei, não estou a lembrar quem é o relator do processo de Campina Grande, porque são tantos processos que os relatores passam para a presidência e nós designamos data. E eu não posso lhe assegurar com relação à data do processo de Campina Grande. O que eu posso lhe assegurar é que o processo de Campina Grande será julgado como todos os demais foram julgados, dentro da ética, dentro da justiça, dentro do direito e dentro da legalidade.
Agora são 9h.
Eu estou falando rápido, viu, João Paulo? Desculpa,
Caio. Para dar tempo, né?
Estou falando rápido, viu, João Paulo? Para dar tempo.
Está ótimo, desembargadora.
São 9h59. A gente vai fazer uma pausa rápida para as notícias nacionais, que é o repórter CBN. Vou pedir que a desembargadora fique mais um pouco com a gente, porque queria falar sobre fake news, né? É um tema bastante delicado, que tem uma sombra, que tem assombrado as eleições, nas últimas eleições, né? As duas últimas eleições, é um tema bastante recorrente. Então vamos falar sobre fake news daqui a pouco com a desembargadora Fátima Bezerra. Então não sai daí, depois do repórter CBN a gente está de volta em rede ainda.
CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado.
Dez horas, 6 minutos, de volta com a rede Paraíba, CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande juntas para falar de política. Estamos começando a segunda hora da nossa programação local. Quero agradecer você, ouvinte, que está com a gente desde cedo, desde as 9h. Muito obrigado pela companhia, seja bem-vinda, seja bem-vindo por aqui. Quem continua no nosso estúdio é a desembargadora Fátima Bezerra, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. A gente estava falando sobre eleições, né, no bloco passado, e agora, ainda falando sobre esse tema, queria perguntar à desembargadora sobre fake news e compra de votos. São temas bem recorrentes. Queria saber como é que a Justiça Eleitoral está trabalhando para combater, porque é um trabalho difícil, até a imprensa está nessa luta, desembargadora, contra fake news. É algo muito difícil. Como combater numa eleição, como fazer que as fake news não atrapalhem as eleições?
É verdade, Caio. Como é difícil combater as fake news. Parece que o ser humano, quando prepara uma desinformação, vem com toda uma estrutura negativa para que aquilo ali exploda e denigre a imagem de uma pessoa, traga uma notícia que pode provocar transtorno, pode provocar até um rebuliço muito grande, tanto na vida de uma pessoa como na coletividade. Então, mas as pessoas também têm que ter uma consciência de que nós não podemos acreditar em tudo o que é postado nas redes sociais. O que nós percebemos que por ingenuidade, muitas pessoas do bem ficam a repetir notícias sem conferir sua veracidade. Quero dizer que no nosso tribunal, com relação a fake news em época eleitoral, o que eu quero dizer é que nós sabemos é que existe um programa muito interessante no Tribunal Regional Eleitoral que todos podem acessar, www.justiçaeleitoral.jus.br. E o nome do nosso programa, do nome da nossa orientação é Fato ou Boato. Quando surgir algo a respeito de um candidato, a respeito de um partido, a respeito de uma pessoa ligada a eleições, ao sistema democrático que cabe ao TRE conduzir, entre nesse site Fato ou Boato, que nós temos lá uma inteligência artificial que imediatamente diz fato ou diz que é boato. E seja um agente transformador da sociedade, aquele que produz boas notícias, aquele que traz a energia do bem. Portanto, entre nesse site, e eu quero lhe dizer também, sabe, Caio, que não é só uma questão de princípio, de moralidade, de ética, é uma questão também criminal, porque Sim. O nosso Código Eleitoral, eu vou aqui me certificar só, eu acho, artigo 223, deixe-me ver. É, o artigo do 323, eu inverti os números. O artigo 323 do Código Eleitoral, estou aqui a identificar, diz o seguinte: divulgar na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral fatos que sabem inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado, a penalidade. E incorrendo no mesmo crime quem divulga a notícia. Sim. Quem divulga a notícia.
Não só fazer, mas quem divulga
quem
também.
Quem divulga a notícia, a pena é de um terço. A pena é de um terço se a pessoa está a divulgar a notícia, muito maior do que a pena original que vai de aquele que faz essa divulgação ou que replica essa divulgação. Vai de pena de multa a pena de prisão, a depender do fato. Portanto, é muito importante que as pessoas conheçam os candidatos, conheçam o Código Eleitoral, leiam as reprimendas da nossa lei, para que não possa fazer de sua cabeça ou do seu instinto algo que possa prejudicar um candidato, um adversário político, sem sofrer as consequências. E o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e de todos os regionais do Brasil e do TSE é muito firme nessa punição. É muito firme. Nós estamos trabalhando demais no combate à fake news. Só que é algo que não depende só de nós.
Depende da população também. Acho que a população precisa ter esse entendimento, porque muitas vezes você tem ali sua preferência política. Tudo bem você ter sua preferência política, gostar mais de A, gostar mais de B. Mas é quando chega algo negativo de B que você não gosta, aí você já vai lá e compartilha.
Perfeitamente, né? Caio.
Por que não checar? Porque imagine se fosse você, se pegassem algo seu que não era verdade ou distorcido, um trecho de uma fala sua, colocasse nas redes sociais.
Perfeitamente.
Daqui que você consiga espaço para tirar essas dúvidas, para trazer à tona a sua verdade, às vezes aquela informação nem chega na velocidade que a desinformação chegou. Então faça a sua parte também, não compartilhe algo que você não checou se é verdadeiro, se não é. Vamos fazer a eleição cada vez mais limpa, mais justa, e que vençam que tem melhores propostas.
Perfeitamente. Propostas. Eu vou pegar essa sua palavra e fazer um apelo a todos que nos estão acompanhando nesse momento, nesse programa da CBN. Por favor, nós somos responsáveis por todos aqueles que nós elegemos. Portanto, vejam a proposta. Eu não vou falar com relação a escolhas direcionadas. Não, eu confio nas pessoas, eu confio nos eleitores, eu confio no meu povo, na minha gente, e creio que nós cada vez mais aperfeiçoamos esse processo democrático com escolhas sérias, com escolhas de responsabilidade, para que possamos ter uma sociedade mais fraterna e feliz.
Nós queremos agradecer a participação da desembargadora Fátima Bezerra, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, com um trabalho muito importante para as eleições, né, quem vai tomar conta das eleições do próximo ano. Então, eu queria agradecer a disponibilidade de vir conversar com a gente, com o ouvinte aqui da CBN. Um ótimo dia para a senhora desembargadora.
Caio, Felipe, Anne, João Paulo, Luciano. Agradeço a todos vocês o carinho com que sempre nos recebe. Não só a pessoa de Maria de Fátima Maranhão, mas também a presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E dizer, meu filho, que eu estou falando muito rápido, eu falo calmo, eu falo manso. Mas eu estou falando rápido para que eu possa expor as ideias, que não são só minhas pessoais, mas é a ideia, as ideias de quem tem 40 anos de justiça, 40 anos de vida pública, servindo as pessoas e procurando cada vez mais colaborar para que o processo democrático, repito, torne todos mais fraternos e felizes.
Muito obrigado pela sua participação. Um ótimo dia para a senhora.